Eu quero compartilhar com você um capítulo da Bíblia que tem mexido muito com o meu coração nesses últimos dias. Peguem a palavra de Deus e vamos ler Mateus, capítulo 24, por favor. Mateus 24. Aqui em Mateus 24, Jesus, ele prevê muitas coisas que iriam acontecer neste mundo. E eu quero que você saiba que esse capítulo inteiro se refere ao período da grande tribulação. E pode ter certeza, nós ainda não estamos na tribulação, mas nós estamos sim experimentando o que Jesus chamou de princípio de dores. Mas esses princípios, meus amados irmãos, eles existem desde a ressurreição de Jesus Cristo. Epidemias e pandemias não são novidades no nosso mundo. Inclusive, domingo passado eu preguei aqui em Ribeirão Preto sobre epidemias em vários lugares. E a mensagem já está disponível no site de Ribeirão Preto. Você pode assisti-la, você pode ouvi-la. E lá eu dei uma lista histórica das principais epidemias que nós, o mundo, né? Já experimentou nos últimos anos. Nos últimos anos. Então, o que está acontecendo agora não é novo. Talvez seja um pouco mais intenso, né? Mas por que que é mais intenso? Por causa da globalização. Por causa da rapidez dos meios de transporte. Olha, a Roxane saiu ontem à noite de Atlanta, na Georgia, e hoje de manhã ela amanheceu aqui, no, na cidade de São Paulo. Então, as pandemias estão piorando por causa da globalização e dos meios de transporte muito rápidos nos dias de hoje. Mas vamos ler alguns versículos interessantes. A partir do verso 4, e Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Meus amados irmãos, neste momento de comoção mundial, o que mais aparece é charlatanismo. O que mais aparece é pessoas que acham que são donas da verdade. Jesus disse: Porque muitos virão em meu nome dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E a expressão Eu sou o Cristo, você pode dizer, pessoas que vão se considerar salvadoras da pátria, mas também pessoas que vão se considerar donas da verdade. Elas têm explicação para tudo o que está acontecendo e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Hoje você está aí apavorado, né, com o coronavírus, mas há menos de um mês e meio atrás, nós estávamos preocupados com a guerra que poderia surgir entre Estados Unidos e o Irã. Você se lembra? Todos com medo que o Irã e os Estados Unidos entrassem em um conflito bélico e a China e a Rússia iriam entrar nesse conflito, ficando do lado do Irã, e com certeza isso poderia desencadear uma terceira grande guerra mundial. E todos estavam preocupados e até petrificados com essa possibilidade. Então Jesus já disse que nós sempre iríamos ouvir de rumores de guerras. E aí vejo que Jesus disse: Não, pastor Rômulo, olhai, não vos assusteis. E é isso que eu tenho procurado fazer desde que todas essas coisas começaram a acontecer. Eu tenho procurado obedecer a esta ordem de Jesus. Olhai, você pode olhar para essas coisas que estão acontecendo. Pode assistir ao noticiário, pode ficar recebendo mensagens do WhatsApp. O meu telefone está fervendo de tantas mensagens. Claro que eu não estou abrindo todas elas, nem teria tempo para isso. Mas não vos assusteis. E é isso que eu queria pedir da igreja. Irmãos, o que eu vou dizer com muito cuidado. Eu faço parte de um grupo, de dois grupos da nossa vizinhança. Vizinhança Solidária e Amigos da Praça. Então, são pessoas que pertencem a várias denominações religiosas e algumas delas nem religião têm. Mas eu não vejo no grupo dessas pessoas pânico, medo, preocupação. Mas eu vejo nos grupos dos crentes, porque eu também faço parte de vários deles, medo, pânico, fobia. E isso me deixa bastante entristecido. Porque se existe um povo que neste momento não deveria entrar em pânico, é o povo de Deus. Jesus disse, não vos assusteis. Por que, Jesus? Porque é necessário, é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Eu não sei se é bênção ou se é maldição pertencer a duas nações ao mesmo tempo, conhecer duas culturas ao mesmo tempo e acompanhar o que acontece em duas nações, em dois países ao mesmo tempo. Mas eu acompanho tudo o que acontece nos Estados Unidos e acompanho tudo o que acontece no Brasil. E nesses últimos anos, o que eu tenho visto é que o mundo está freneticamente caindo ladeira abaixo. O mundo está enlouquecido. O mundo está chamando de bom o que é mal. E está chamando de mal o que é bom. Só para você ter uma ideia, agora mesmo nos Estados Unidos, os candidatos democratas à presidência da República, para ganhar votos, eles estão pregando o aborto, o direito ao aborto, até a última semana de gravidez. Na nossa igreja em Ribeirão Preto, a Mariana e a Amanda acabaram de dar à luz a dois bebês lindos e saudáveis, Murilo e Isadora. Imagine, para os políticos americanos liberais, essas mães poderiam ter abortado essas crianças até o último dia de gravidez. Isso não é loucura? Fora as outras coisas que estão acontecendo, então Deus, Ele sabe como paralisar o mundo. Deus sabe como chamar a nossa atenção. Pior ainda são as igrejas, os crentes chamados de evangélicos, vivendo, né, com o mundo no, com um pé no mundo, o outro pé na igreja, e talvez na maioria das vezes com os dois pés no mundo mesmo, e deturpando a palavra de Deus, e zombando de Deus, deixando de segui-lo em sua palavra. Então, as coisas estão muito loucas. Mas Deus está mostrando para o mundo, né, que não é o homem que tem poder de controlar os acontecimentos. Não vai ser o monóxido de carbono que vai prejudicar a nossa saúde. Mas um vírus, um agente da natureza, que Deus pode usá-lo na hora e do jeito que bem desejar. Continuando então no nosso texto, Jesus disse, é necessário que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. É por isso que eu estou dizendo para vocês. Nós não estamos no período da grande tribulação, porque ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e aí sim haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então, você acha que essa pandemia é grave? Durante a grande tribulação, não haverá apenas uma pandemia, mas várias pandemias. Não haverá só um vírus, um tipo de vírus, mas vários tipos, agindo realmente para dizimar a raça humana. Tudo isso está no livro de Apocalipse, tudo isso se encontra na palavra de Deus, mas os homens não creem, não acreditam na palavra de Deus. Nós hoje estamos vivendo os princípios de dores. E o mundo sempre conviveu com esses princípios de dores. Mas durante a grande tribulação, as coisas irão piorar. Por isso que nós temos que orar muito, para que a igreja seja usada, para que muitas e muitas almas sejam salvas. E, consequentemente, não precisem passar pela grande tribulação. A minha maior preocupação hoje é justamente, né, com as pessoas ao nosso redor, para quem nós nunca, nunca falamos de Cristo. Aí, a partir do verso 9, aí sim os acontecimentos já serão mais relacionados com 7 anos de tribulação. Então, eu vou parar aqui no versículo 8. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Portanto, que nós estamos vivenciando neste momento, nossos pais lá atrás, os nossos avós e os nossos bisavós, tudo isso, princípio de dores. Os crentes pensaram que Jesus estava às portas durante a peste negra. Depois eles pensaram que Jesus estava às portas durante a Primeira Grande Guerra Mundial. E você se lembra qual foi a pandemia durante a Primeira Grande Guerra Mundial? Foi a gripe espanhola. A gripe espanhola. Mais de 20 milhões de pessoas morreram em poucos anos, talvez em um ano, se eu não me engano. E por que que isso, na época, não foi noticiado? Porque eles estavam em guerra. E apesar de ser chamada gripe espanhola, porque a maioria das vítimas eram pessoas da Espanha, foi mundial. Então eu lhe digo, nós estamos vivendo esses princípios de dores há muito tempo. E agora cabe a nós realmente não ficarmos assustados. Papai, mamãe, como que vocês estão fazendo para não deixar seus filhos assustados? Eu tenho duas filhas, elas já são jovens adultas. O que que eu estou fazendo para que elas não fiquem assustadas? Primeiro passo é eu não me assustar. Eu não devo me assustar, eu não devo me preocupar. Eu devo ser responsável, mas eu não devo ser, de maneira nenhuma, paranoico a respeito de tudo que está acontecendo. Então, que Deus abençoe cada pai, cada mãe, que possa transmitir paz e tranquilidade para a sua casa neste momento. Outra coisa muito importante é aproveitar esses dias para ter muita comunhão com a sua família. Maridos que estavam pensando em abandonar as esposas, agora estão pensando duas vezes, né? Ou esposas pensando em abandonar o marido. Essa pandemia, ela está servindo para nos mostrar que tudo que nós estávamos fazendo até hoje era vaidade, vaidade de vaidades. E a palavra vaidade significa vazio, oco. Por isso que Jesus disse, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então vamos aproveitar esse momento para abandonar todo o pecado e todo o embaraço que tão de perto tem nos rodeado nesses últimos dias, nesses últimos meses e nesses últimos anos. E ver que o mundo não vale a pena. Olha o que o mundo está nos dando. Olha o que o mundo está nos providenciando. Isso tudo é coisa do mundo. Por isso que a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E sobre o mundo também a Bíblia diz que tudo que há no mundo passa. A concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida, tudo passa, mas somente aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E antes que você pense que você é o pior pecador do mundo, eu acho que não. É discutível. Eu sou o pior pecador do mundo. Eu tenho aproveitado esses dias para confessar pecados que eu cometi até nos sonhos. É um momento mesmo de reflexão, é momento de confessar pecados com sinceridade e abandoná-los aos pés da cruz. E ter certeza que Deus perdoa e que Deus nos purifica realmente de todo mal.